Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil, mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha, nós aqui novamente na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Aliás, Central de Notícias Brasil no YouTube, só a partir de amanhã, quando o YouTube libera novamente. Humberto Fernandes e Jauber Pereira com mais os destaques de hoje. Bom dia, Jauber.
Bom dia para você, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar com informações policiais do jornal de hoje. Olha, detento tenta fugir disfarçado de mulher, mas não conseguiu enganar a polícia, viu?
Pois é, né? Parece engraçado, mas é uma história muito séria, porque foi aquele que sequestrou o promotor de justiça, né? E é um detento bastante perigoso. A justiça autoriza o fechamento de agências do Bradesco no Maranhão. Não é uma notícia boa.
E Defesa Nacional visita o estado do Maranhão para alinhar a instalação do sistema de alerta e desastres.
Pois é, nós vamos começar a receber, Jauber Pereira, aqueles alertas que acontecem nos grandes países desenvolvidos, não é? Quando tiver, por exemplo, ameaça de uma chuva intensa, de ventanias, de desastres naturais, nós vamos receber no nosso celular automaticamente, independente de você estar registrado ou não.
Isso é importante.
Equipe Econômica apresentará a líderes partidários, as alternativas do IOF. Parece que vem aí o imposto das bets.
E o governador Carlos Brandão é citado pelo menos 3 vezes pelo presidente Lula durante viagem internacional.
A avaliação do Supremo Tribunal Federal é negativa. 41% da população avalia negativamente. E começa hoje, deve estar sendo aguardado para hoje, a acareação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e ajudante de ordem, o Mauro Cid.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão, também direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que está só começando. Hoje, segunda-feira, já são 9 do mês de junho de 2025 e mais uma vez, você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. A gente convida você a participar conosco, mandando a sua mensagem diretamente aqui para a nossa produção. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado. Ele é o WhatsApp. Pode salvar aí no seu aparelho. E aí você, quando transforma no WhatsApp, pode mandar a mensagem em áudio, pode mandar em texto, pode mandar vídeo aqui para o nosso programa, que nós vamos dar vazão. Vamos fazer com que ela chegue em um grupo bastante significativo de emissoras de rádio e de televisão que estão conectados conosco, que está ampliando, né, Jovem?
A gente que aproveita para mandar um abraço especial ao grande Luiz Martins. Ele comanda o sistema Baixada Maranhense, sistema de televisão com rádio, enfim, também vai estar conosco nessa parceria. Luiz, é um prazer muito grande tê-lo aqui da família Central de Notícias Brasil.
E por falar em Baixada Maranhense, eu acho que vão começar umas agendas andando aí pelo litoral, pela Baixada Maranhense. Há uma promessa por parte aí do governador Carlos Brandão de instalar o governo itinerante pela Baixada Maranhense para resolver uns sérios problemas que estão acontecendo na região.
Inclusive hoje, daqui a pouco, estará uma agenda lá na cidade de Cedral, que fica na região do litoral ocidental maranhense, inclusive fazendo o... É uma emancipação política, aniversário da emancipação política, e o governo vai aproveitar para colocar alguns equipamentos públicos, um Procon Maranhão, enfim, muita agenda, muita coisa acontecendo naquela região.
Vamos, o Carlos Rocha já está no ponto, já pode trazer as informações da área policial. Tem esse caso curioso aí do detento, que foi flagrado vestido de mulher, usando peruca, tentando enganar o pessoal da segurança. Carlos Jorge, conta mais essa.
Pois é, bom dia, Humberto Fernandes, ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e a todos que estão aqui no Central Manhã desta segunda-feira. Segundou e a gente já vem com essa notícia do final de semana. Quem acompanha o portal centraldenoticiasbrasil.com teve a oportunidade de receber essa informação aí em primeiríssima mão. Esse aí, ó, você tá vendo aí de vestido de máscara, de peruca preta.
Olha ele a situação da criança.
Olha, ele botou até seios. Você tá observando aí que tem os seios.
Até que leva jeito, viu, Carlos Jorge? Leva jeito.
É verdade. Muita gente me disse isso na hora da cobertura dessa matéria, viu?
Aí ele poderia deixar o crime, viu, Beto? Poderia deixar o crime enveredar como artista, porque leva jeito, viu?
Agora não vá se enganando aí com a aparência, né, angelical do Thales Pinheiro Brito, porque o Thales, ele é o Pipoca, conhecido no mundo do crime como Pipoca, e ele é o principal suspeito de ser o mentor intelectual do sequestro do promotor aposentado Raimundo Reis Vieira, de 85 anos, que a gente falou aqui no Ronda Central, ou no Central Manhã, perdão. A gente fez a cobertura completa, desde o início do sequestro até o momento da prisão e do resgate da vítima. O pessoal da SEIC aí que fez esse resgate. Então, o sequestro é considerado no Brasil um crime hediondo. Então, o Thales, ele não é um criminoso assim qualquer. Ele se envolveu logo, foi com sequestro. Então, ele planejou tudo. Ele que comandou a quadrilha que sequestrou o promotor aí idoso, Raimundo Reis Vieira. Ficou 60 horas em cativeiro, foi uma situação complicada. Mas ele foi preso. Então o Thales recebeu visita ontem às 4 horas da tarde, para quem quiser 16 horas no domingo, todo domingo tem visita, né? E termina às 16 horas. E no momento da saída, a pessoa que foi visitar o Thales saiu junto com ele. As duas mulheres, né? E aí só que o pessoal lá, os agentes penitenciários, o pessoal da segurança, com muita propriedade, com muita destreza, eles desconfiaram ali do andar do Thales, um pouco desajeitado, acharam essa mulher um pouco assim, desconcertada. E aí eles pediram para ela tirar a máscara, e aí deram de cara com o Thales. Então tá aí o Thales aí com a sacolinha. Olha, ele pensou até em usar a sacolinha, que é quando a pessoa volta com a vasilha, que ela entrou com a comida, para deixar para o detento. Até nisso ele pensou. Os dois foram presos novamente. O Thales, que já estava preso, foi preso de novo. E a companheira dele, que foi visitá-lo, também está, nesse momento, presa e está sendo ouvida desde ontem. Passou a noite sendo ouvida aí como é que surgiu essa ideia aí de tirar o Thales. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de tentativa de fuga. Olha, aí é a quadrilha toda que é suspeita do sequestro do promotor. Está aí o promotor, o doutor Raimundo Reis Vieira. O doutor Raimundo Reis Vieira chorando muito, ele tem problema de saúde, passou 60 horas sem tomar os medicamentos. Foi um crime covarde, chocou a sociedade, causou uma repugnância aí na polícia, e aí todo mundo torcia para que ele fosse. Olha a casa onde ele estava, na zona rural de São Luís, disse aí que ele estava só a pão e água. E o Thales está aí, esse garotão de peruca, e agora o pessoal até falou, viu, que era para tomar cuidado para não levarem ele para o presídio feminino, né? Para não levar ele errado, aí o pessoal se confundiu, Humberto, já, e levar para o presídio feminino. O pessoal ficou com medo aí de tão bem apeiçoado que ele ficou, né? Mas é, esse aí foi o primeiro caso do domingo, que chamou bastante atenção da gente e, claro, rapidamente foi postado. A gente agradece aí o Departamento de Jornalismo que, mesmo no plantão aí, conseguiu fazer a... Aliás, eu vou corrigir, foi no sábado, perdão, não foi no domingo, foi no sábado. No domingo não tem visita, perdão, eu cometi um equívoco. Esse fato foi no sábado. E no domingo nós tivemos aí um incêndio, viu? Em grandes proporções, apesar do local ser pequeno, mas a gente presenciou aí a presença do Corpo de Bombeiros em um incêndio que aconteceu lá na Forquilha, próximo àquela empresa ali de ônibus, a 1001, ali já é a Estrada da Maioba, né? E ali uma oficina que presta serviço aí para conserto e manutenção de máquinas de lavar roupa, esses produtos aí eletrodomésticos. Então pegou fogo, olha aí, ó. E o fogo, como ali é tudo muito inflamável, né? Muito plástico, muita borracha, muitos fios, pegou fogo em tudo rapidamente. Felizmente os bombeiros, você viu aí a imagem dos bombeiros, chegaram aí no local. Ah, mas o bombeiro demorou, por isso que pegou fogo em tudo rápido. Não, não, é porque é muito inflamável mesmo o material dessa oficina. Mas você vê que a rapidez do bombeiro foi tão grande que não passou para as dependências que ficam ao lado, como por exemplo a própria empresa. Já pensou se esse fogo passa por uma empresa de ônibus, uma garagem cheia de ônibus? A situação que seria?
Seria difícil. O prejuízo seria grande.
Seria muito maior. Então, numa empresa dessa aí, no mínimo, tem 80 ônibus estacionados aí todo dia. Então, graças a Deus e pelo trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto no comando, a gente agradece pelas informações que também foram passadas em primeiríssima mão aqui para o pessoal da Central de Notícias Brasil. Eu convido vocês que, mesmo no final de semana, acessem o centraldenoticiasbrasil.com, porque a gente está atualizando aí tudo que acontece no final de semana também e trazendo aqui para segunda-feira para que a população fique bem informada. Tem muita notícia de polícia ainda no interior do estado, eu deixo para vocês aí no estúdio, desejando uma excelente semana a todos. Começamos! Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos dar uma passadinha também em outros casos que aconteceram na área policial, Jalber Pereira.
Pois é,
mano. O rapaz que estava foragido depois de matar o próprio irmão foi preso.
Se entregou. Pois é o homem que foi identificado apenas como Jaume, mas ele era conhecido na região, na verdade é conhecido na região como Popeye, você lembra lá do desenho? Pois é, ele se entregou à polícia na noite do último sábado, lá na Baixada Maranhense. Ele foi apresentado à delegacia lá da cidade de Pinheiro. Ele era procurado desde a última quarta-feira, quando, após assassinar facadas o próprio irmão, lá no povoado Cacau, zona rural da cidade Presidente Sarney. Segundo informações, o elemento ele estava desaparecido há vários dias e a família havia espalhado fotos dele nas redes sociais. Segundo familiares, o homem estaria sofrendo de depressão. Então, portanto, na manhã da última quarta-feira, ele compareceu, ele apareceu e assassinou o próprio irmão lá conhecido como Gago. Então, ontem, nesse final de semana, acabou se entregando à polícia.
Também nesse final de semana, a Polícia Rodoviária Federal acabou encontrando 21 tabletes com aquela pasta base de cocaína dentro de um tanque de uma caminhonete na BR-135. O cidadão que estava conduzindo o veículo disse que ficou bastante nervoso, né? Um nervosismo excessivo, e aí os policiais resolveram averiguar e descobriram esses tabletes de maconha. Ele é do estado do Amazonas, a equipe realizou uma fiscalização avançada e detectou indícios de manipulação no tanque do veículo. Aí foram verificar e encontraram a maconha. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Né? Tinha fala do delegado, né? Delegado lá que efetuou a prisão desse cidadão aí que se entregou a polícia depois do assassinato. Dá para a gente conferir aqui rapidinho?
A gente negociou a entrega dele lá, né? A família entrou em contato com a gente, né? Garantir a integridade dele. Está sendo apresentado aqui e as medidas cabíveis serão tomadas aqui.
Doutor, além disso, é claro que vocês solicitaram os exames para saber as condições psicológicas.
Sim, sim, há a questão de ser tudo verificado no momento oportuno.
Isso, esclarecido, trazendo aí as informações. Cabe, nesses casos, né, Jovem Pereira, garantir o cumprimento da lei. Né?
Nesse caso, Humberto, o que se deu para observar que serão duas situações distintas. Primeiro, garantir a segurança dele, a integridade, e segundo, ele passar por exames psicológicos. Entendeu? Porque já que há informações de que ele tem problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, é preciso passar por toda essa avaliação rigorosa para depender da situação que ele se encontra nas suas faculdades mentais para poder ser aplicada no rigor da lei aquilo que cabe a ele.
Exatamente. Jovem Pereira, vamos mudar de assuntos, vamos falar um pouco de política, vamos falar um pouco da viagem do governador Carlos Brandão aos países da Europa e inclusive acompanhando aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma viagem, uma agenda de grande relevância nacional e internacional, a acompanhar aí o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Fórum Econômico Brasil-França, né, que foi realizado em Paris na última sexta-feira. Esse evento reuniu representantes políticos, empresariais, diplomáticos e muita gente importante quando o próprio presidente da República citou o governador Carlos Brandão. Uma das primeiras referências ao governador Carlos Brandão, citou três vezes o governador Carlos Brandão durante essa agenda. Uma das primeiras referências ao governador Carlos Brandão foi quando ele participou aí dessa cerimônia Brasil Livre da Febre Aftosa sem vacinação. A partir de agora, mercado aberto para o mundo inteiro, para todos os países, não tem mais aquela desconfiança de que a nossa carne esteja com aftosa. Isso porque houve um trabalho intenso, Jalber Pereira, feito há muito tempo. Isso não acontece por acaso, não é? Nós lembramos que o governador Carlos Brandão, aliás, que hoje o atual governador Carlos Brandão, ele começou a se preocupar com essa questão da febre aftosa, com essa parte agropecuária, desde quando ele foi secretário da Casa Civil do governo José Reinaldo Tavares. Na época, ele é médico veterinário, né? E aí, como médico veterinário, ele foi um dos grandes batalhadores aí dentro da Casa Civil para a criação da AGED, a Agência de Defesa Agropecuária. Depois ajudou a aparelhar a AGED. E aí realizava aquelas campanhas que nós também aqui fizemos, a divulgação de diversas campanhas de vacinação. Olha, vocês precisam, os criadores precisam adquirir a vacina, precisam vacinar o seu rebanho, comprovar. Fizeram aquelas campanhas. Nós temos o, como é que era o nome do secretário que estava sempre, Cauê Aragão, que estava na época, né, conduzindo aqui, trazia sempre as falas dele, conscientizando. E aí, os criadores conscientes da sua responsabilidade participaram de todas as campanhas de vacinação e o resultado é esse. O Brasil, o estado do Maranhão foi importantíssimo na conquista desse título de país livre, Brasil livre da febre aftosa sem vacinação, juntamente com o estado do Piauí. Então, os dois estados foram importantíssimos nesse trabalho. E aí o Lula, ele disse, agora que eu me dei conta, até brincou com esse assunto, né? Ele disse, agora que eu me dei conta da importância desse evento, quando eu vejo aqui o governador Carlos Brandão, tá? Porque o governador Carlos Brandão está presente, né? Vamos ouvir a sonora do Brandão falando sobre esse assunto?
Quero fazer o registro de 60 anos de luta do Brasil para chegar a esse status. zona livre de aftosa sem vacinação. E isso abre portas para exportação, tanto do bovino como do suíno. E abre, inclusive, o mercado internacional. A gente já vendia, certo, para dentro do país com certificado de zona livre de aftosa estadual, mas agora recebemos essa certificação internacional. O que eu pude ver aqui são vários proprietários de frigoríficos com interesse no Maranhão. Porque agora eles podem se instalar, gerar emprego, gerar renda e exportar pelo Maranhão. Nós temos um diferencial de muitos estados. Nós temos o porto de Itaqui, onde a carne pode ser beneficiada, processada e exportada através dos navios para a Ásia ou para a Europa, qualquer lugar do mundo. Então, eu estou muito feliz porque eu comecei essa luta quando era chefe da Casa Civil, em 2003, no governo Zé Reinaldo. Estruturei a AGED, criamos a AGED, aparelhamos para que ela pudesse, nesses 23 anos, ao longo de vários governos, pudesse fazer o seu papel em parceria com os pecuaristas. Não é só a AGED, também tem os pecuaristas. Ao assumir o governo, nós fomos no ministro Fávaro, estruturamos a mais ainda a AGED com equipamentos, computadores, prédios novos, recuperados, veículos, contratação de pessoal, tanto concursado como terceirizado, de forma que a gente aparelhou o Estado, a AGED, para finalizar esse processo tão desejado.
Brandão falando lá com a imprensa e também, Humberto, foi um evento onde teve várias autoridades, entre elas o presidente Lula, que falou do reconhecimento, disse que enaltece o esforço de décadas e também reafirma o potencial do agronegócio e da pecuária brasileira para a economia do país. Ele também chamou de principal negócio do Brasil. Vamos ouvir o que disse também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De primeira categoria. Eu sei que todos nós aprendemos uma lição, Emanuele. Uma coisa é a gente trabalhar para tentar agradar apenas aqueles de dentro da nossa casa. Outra coisa é a gente tentar ganhar o mundo e trabalhar para tentar agradar e convencer pessoas que muitas vezes nem conhece o Brasil e nem conhece os produtores. E que muitas vezes são competidores conosco. E muitas vezes colocam exigências que nós achamos que é absurda, mas nós cumprimos. Então hoje é o reconhecimento de um país que tem no agronegócio, que tem na pecuária, uma das suas mais importantes vertentes econômicas. Já não é quebra-galho trabalhar com o agronegócio do Brasil. Virou o principal negócio do Brasil.
Então, tá aí.
Além do presidente da República, o ministro Carlos Fávaro também destacou aí esse processo, a importância desse processo de integração entre os governos estaduais, entre os governos federais, governos de diversos países, para poder chegar a esse controle sanitário que hoje permite o consumo da carne sem mais necessidade de vacinação. Vamos ouvir o ministro.
Bom, primeiro delas é o reconhecimento do trabalho de muitas pessoas. São mais de 60 anos que o Brasil tomou a atitude de enfrentar o vírus da febre aftosa. Foram diversas campanhas, a participação inclusive internacional. O Brasil liderou o processo, os outros países da América do Sul. Não basta, como disse o presidente Lula, nós estarmos livres da febre aftosa, sem vacinação e correr o risco dos nossos irmãos, dos países vizinhos também ter a oportunidade de trazer de volta o vírus para o Brasil. Foram vários anos e diversas campanhas, a força da integração do sistema brasileiro, o governo federal, os estados, aqui nós temos o governador do Maranhão, foram muito importantes, os estados foram relevantes com as suas agências sanitárias, os municípios, os pecuaristas que tomaram para si a responsabilidade de vacinar, tomaram para si o compromisso de ajudar a erradicar a febre aftosa. Eu sou do tempo que muitas vezes o produtor até comprava vacina, mas não aplicava no rebanho. Mas a conscientização, os frigoríficos mostraram a importância da sanidade para conquistar mercados e com isso remunerar os pecuaristas. Então foi um processo que o Brasil amadureceu e chegou no topo da sanidade mundial. O Brasil hoje está igual a todos os países do mundo que têm a relevância na sanidade animal.
Pois é, é isso, abre o mercado, como já falei aqui, o mercado brasileiro em nível de igualdade, de competição com todos os mercados do mundo. E por nós termos aqui uma grande dimensão territorial, especialmente o estado do Maranhão, com mais de 10 milhões de cabeças de gado, né? Essa abertura desse mercado. Segundo maior produtor do Nordeste, então isso abre mercados e faz com que os nossos produtores se animem cada vez mais para exportação, para o consumo interno e para exportação.
Isso, tanto é importante porque vai dar garantia de que a carne que vamos ingerir, que vamos levar para nossas famílias, terá qualidade, é comprovada, vai gerar emprego, com certeza, porque eles devem ampliar, com essa certificação, devem ampliar as suas pecuárias, as suas produções, entendeu? Vai valorizar cada vez mais o trabalhador e a renda vai aumentar dentro do Estado. Portanto, você vê como uma iniciativa, ela pode gerar várias situações, vários fatores dentro do Estado, dentro de um país.
Pois é, e durante o Fórum Internacional Brasil-França, né, o Fórum Econômico, o presidente da República citou novamente o governador Carlos Brandão, destacando a sua importância, tanto para e o seu empenho, né, tanto nessas questões ligadas aí à agropecuária, como o agronegócio como um todo. Né, isso é positivo para a política econômica, não só do estado do Maranhão, mas para a política econômica brasileira. Né. Ao mencionar Carlos Brandão em discurso, o presidente Lula reconheceu esse empenho pessoal do chefe do executivo maranhense. Além do agronegócio, né, tem consolidado, segundo ele, a confiança dos investidores internacionais aqui no Brasil, passando segurança jurídica, passando previsibilidade, segurança política também. E por isso que esse momento é importantíssimo, Jalber Pereira, continuarmos falando de unidade, continuar falando de união. E aí nós temos, verificamos pela imprensa, muitas vezes dando mais destaque às pautas como briguinhas, como se, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Maranhão, em vez de discutir o plano econômico para tirar o Maranhão da pobreza, para desenvolver as suas potencialidades, apresentar as potencialidades do nosso estado lá fora, transmitindo segurança jurídica, tem aqueles que ainda dão mais relevâncias a picuinhas, a briguinhas internas, a disputas judiciais. Nós temos alguns casos assim que são lamentáveis, às vezes eu me recuso, né, de colocar numa rede de rádio e de televisão algumas pautas que eu acho que não são relevantes. Às vezes nós deixamos de discutir aquilo que realmente pode modificar, pode beneficiar diretamente a população do nosso país, a população do nosso estado, para estarmos discutindo briguinha de comadre. Muitas vezes a gente vê assim, diminuindo o debate num momento tão importante que nós estamos vivendo para o estado do Maranhão, que é essa abertura de mercado, trazer grandes investidores, como por exemplo a possibilidade aí que foi discutida pelo governador Carlos Brandão de um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, não estou falando só de real, né? De bilhões de dólares, para que o Maranhão, que agora passa a produzir o biodiesel na região de Balsas, né? Passa a produzir o etanol lá na região de Balsas, possa também aqui na zona de processamento de exportação, na região de Bacabeira, poder fazer o refino do petróleo para a gasolina. Já pensou o Maranhão vendendo gasolina
né, sendo refinada aqui, vendendo diesel refinado aqui para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, são pautas extremamente relevantes que devem ser priorizadas em vez de tentar ficar criando problemas. Parece que tem algumas pessoas que têm medo assim, de, olha, mas se o governador Carlos Brandão fizer tudo isso que ele está prometendo, nós estamos ferrados, porque nós não estamos com ele.
E a gente, né? A gente até coloca, Humberto, aqui um desafio. Senhores deputados estaduais do estado do Maranhão, pode mandar para a gente aqui uma relação dos projetos, Humberto, que foram apresentados e que foram aprovados na Assembleia nos últimos anos, mas projetos que sejam realmente válidos, projetos que venham a trazer benefícios. Não é para trazer para cá projetos sobre o filme da Barbie, não é para trazer para cá sobre título de cidadão maranhense para pessoas que nunca pisaram no estado do Maranhão ou então que nunca tiveram serviços prestados, que sejam realmente projetos de lei que sejam para beneficiar a população. Você sabe muito bem, a gente trouxe aqui várias vezes aqui no Central Manhã, é sobre aqueles processos do Solidariedade. Os deputados do Solidariedade, quantos projetos de lei foram levados à tribuna da Assembleia Legislativa este ano e quantos foram aprovados? Senhor Telino Neto, quantos projetos, quantos requerimentos você levou para casa e quantos foram aprovados? Será que não foi para isso que a população do Maranhão vota nos senhores? Será que eles votam nos senhores para ficar brigando, para tomar partido, para tirar proveito de situações? Ora, vamos criar vergonha na cara.
Nesse momento que o Maranhão tem a grande oportunidade de atrair investimentos, de desenvolver um programa de combate à fome, né, que é o Maranhão Livre da Fome, com cadastro de todas as famílias que ainda estão abaixo da linha da pobreza, para que haja para eles uma oportunidade de trabalhar, de se desenvolver. Nós estamos observando, parece que estão... vamos discutir se a regra é a porrinha para discutir quem deve ser o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Quer dizer, tudo é judicializado. Parece a intenção de criar embaraços para que não dê certo.
Atrapalhar o processo. Imagina quantas situações, quantos casos, Gilberto, não tem para o Supremo Tribunal Federal analisar. Aí gastar o tempo com essas picuinhas que todo mundo sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Por que que não ia chegar? Porque quem manda nesses casos é o regimento interno da casa, é a lei própria dali. Se existe um regimento interno, não tem contra fatos, não há argumentos. Então aquilo ali foi uma perda de tempo para atrapalhar o processo, para tentar confundir o Supremo Tribunal Federal e atrapalhar todo o trabalho.
Você citou o deputado Otelino Neto, as portas abertas aqui também para que ele possa se manifestar.
Não só ele,
trazer.
Todos
eu vi uma pauta bastante positiva do Otelino, ele foi lá na região da Baixada Maranhense e mostrou a situação precária das estradas que se encontram, a situação das estradas da Baixada Maranhense.
Esse é um dos trabalhos dele como deputado.
Mas quando eu vi o Otelino Neto na Baixada Maranhense mostrando os buracos, aí, e cobrando exclusivamente do governador Carlos Brandão, que eu acho que é responsabilidade realmente do governador Carlos Brandão, é uma responsabilidade dele também. Aí diz assim, será que ele está esquecendo que a esposa dele, a senhora Ana Paula, é senadora da República?
Cadê as emendas da deputada, da senadora
que Ana Paula? Que poderia encaminhar aí 50 milhões de reais para ajudar recuperar as estradas da Baixada Maranhense? É a senadora da República, se unir com o senhor Everton Rocha, com a senadora Elisiane Gama, diz, olha, vamos fazer uma frente aqui, o governador tem reivindicado aqui que a gente coloque para frente o projeto de federalização da MA-014, por exemplo. Bora levantar essa bandeira, bora aprovar aqui no Senado Federal a federalização da MA-014 para que ela se transforme numa BR e a gente possa conseguir recursos federais para poder recuperar a MA-014. Precisamos que essas bandeiras sejam levantadas. E aí o deputado Otelino Neto, nosso deputado Otelino Neto, deveria agora sentar com sua esposa, a senadora Ana Paula, e dizer assim, senadora, vamos levantar a bandeira da federalização da MA-014 e para transformá-la numa estrada federal e conseguir recurso federal? É, seria uma, que é apenas uma sugestão.
Para falar a verdade, Berto, nesse período que a Ana Paula está lá, eu não conheço nenhum projeto dela. Para falar a verdade, eu não sei nem o que, que a Ana Paula está fazendo lá no Senado. Você conhece algum trabalho, algum debate que ela esteja à frente?
Ainda não, eu mas não tem o Redação, CN Brasil Redação, pode mandar a assessoria, isso, nós vamos mandar. Divulgar de graça.
A gente não conhece nenhum trabalho dela.
Os projetos aqui para o Central amanhã. Rápido intervalo, voltaremos já com outros temas nacionais e locais.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Nativa FM, retransmitindo para o município de Governador Asher, Dona Isolda, Badu.
Essa semana.
Um abraço, gente boa demais. Assim, Deus abençoe todos. Está ouvindo através da parceria com a Nativa FM de Governador Asher, que estão acompanhando através da Rádio Nativa FM. Vamos então dando prosseguimento, Jalber Pereira, direto a Brasília.
Nildo Costa.
Nildo Costa. Nildo Costa, estava com saudade de você, recuperado. Estava pensando de mandar um Rubrax para você, né, para poder aumentar a imunidade, melhorar o seu desempenho, né, que já é muito bom. Nildo Costa, aí o povo. Esse final de semana foi de muito trabalho por aí, né? O pessoal se reunindo no final de semana na casa do presidente da Câmara Federal para discutir de onde é que vem o dinheiro para tapar alguns buracos. É isso, Nildo?
É isso mesmo, Roberto Fernandes. Bom dia para você, bom dia a todos. Antes de tudo aqui, eu quero mandar um bom dia aí aos familiares nossos aí que estão nos acompanhando, principalmente no Maiobão, viu? O Dico, né? O famoso Dico, está lá no Maiobão acompanhando a gente. A Fortunata também, viu? Aí no Maiobão, a Maria do Carmo também. Povo lá do Maiobão acompanhando a gente aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Humberto, é recuperado aqui, né? Rapaz, essa gripe tá acabando com muita gente, né? Brasília tá empestada, essa gripe aí. Olha, é pesada, né?
Nildo, Ave Maria. Vamos aproveitar, não é só Brasília, não. Aqui no estado do Maranhão, né? Essa gripe tá muito forte. Nós estamos tendo informações de que muita gente está tendo complicações no aparelho respiratório, problemas de respiração, e se ela pega a pessoa com a baixa imunidade, há um risco muito grande de morte. Eu já tive até informações de bastidores aí de que estão já distribuindo algumas empresas que trabalham com essa parte de oxigênio. Os hospitais estão pedindo reforço, tipo como aconteceu no período da Covid-19, que precisava da distribuição daqueles tubos de oxigênios para os hospitais estão solicitando às empresas o envio imediato daqueles botijões, não, é, como é que dá um...
reservatório lá
de oxigênio. De oxigênio para poder salvar... Oxigênio. Né? Cilindros de oxigênio sendo distribuídos aí para salvar vidas, porque tem muita gente que chega em estado já bem avançado dessas complicações no aparelho respiratório. Então é uma preocupação para as autoridades, é preciso que haja uma mobilização nesse sentido.
Verdade, Humberto. Bom, Humberto, mudando de assunto, Humberto Fernandes, como você falou, final de semana de reuniões, de encontros, né, de declarações pesadas, como ditas como pelo presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele participou de um evento no final de semana, no sábado, né, lá em São Paulo, onde ele defendeu uma mudança, Humberto, no regime, né, no regime brasileiro. Ele diz aqui que afirmou que não há mais como adiar o debate sobre o modelo de Estado brasileiro, né? Segundo ele, as pautas da reforma administrativa, da revisão da isenção fiscal, né? As isenções fiscais, que é no plural mesmo, são quase R$1 bilhão, segundo informações, e também os gastos públicos são urgentes. Né? E ele disse também que é preciso coragem para entender que a política começa no orçamento público e que a responsabilidade fiscal deve ser um compromisso de todos, né? toda a esfera governamental do Brasil. Vamos acompanhar essa declaração do presidente Hugo Mota.
Estamos carregando um fardo e estamos aprisionados pelos interesses de poucos em detrimento de muitos. Presos a um modelo de Estado que gasta muito, entrega pouco e cobra cada vez mais de quem produz. Temos uma máquina pública que engorda enquanto o cidadão emagrece. E isso não é justo. O atual modelo de Estado virou uma espécie de grande costureira. A cada crise é um novo remendo no cobertor. Só que esse fio está acabando. E se nada for feito, essa costureira morre e leva o país junto. Temos um modelo fiscal que, ao invés de organizar o presente, transfere as angústias para o futuro. Isso não é apenas ineficiência. Isso é injustiça.
Muito bem, tá aí colocado. A fala do presidente.
Aplauso, jovem presidente da Câmara Federal. Coloca o dedo da ferida, coloca a população brasileira para refletir a respeito desse tema, que é o Estado brasileiro é muito pesado, as estruturas, não é o, eu não falo assim do sistema, nós temos o melhor sistema do mundo, né? Poder executivo, legislativo, judiciário trabalhando harmonicamente é um dos melhores sistemas que nós podemos implantar num país da dimensão territorial do Brasil. Não é sobre isso, mas é sobre o que ele acaba de se referir. Nós temos um Estado muito pesado que sacrifica cada vez mais aqueles que produzem, né? E que acabam penalizando mais aqueles que mais precisam. E aí onde precisa ter a consciência, ter a sensibilidade dos nossos governantes para enxugar um pouco mais a nossa máquina, deixar ela um pouquinho mais leve e que possamos também fazer essa distribuição melhor de renda para aqueles que mais precisam, para que eles também tenham oportunidade de crescer. Eu acho que foi fundamental, gostei muito, Nildo, desse recorte que você fez aí da fala do presidente Mota.
Exatamente, Humberto, porque é muito grande, Humberto. Veja, nós temos um Senado Federal com 81 senadores, um recurso com um orçamento quase R$5 bilhões. Nós temos uma Câmara dos Deputados com 513, não é mais 513, agora 534 deputados, né? Que é um absurdo isso, né? E que vai custa mais de R$3 bilhões de reais. Então é muito alto. E aí isso eu estou falando do legislativo, vai para o judiciário. Por incrível que pareça, é maior ainda no judiciário. No Poder Executivo, onde é que fica também? É muito grande, então está aí essa discussão traga pelo presidente da Câmara dos Deputados nesse momento. E ontem à noite, houve uma reunião, considerada para muitos como histórica, né? Inclusive pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, né? E disse que foi histórica essa reunião que ocorreu entre ele, Hugo Mota, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros do governo, líderes partidários, líderes do governo na Câmara, do Senado, tudo, quer dizer, uma reunião grande, terminou antes, um pouco antes da meia-noite, né? E foi debatida aquela questão do IOF, Humberto, as alternativas, o que o governo vai apresentar como alternativa, porque aquela questão do IOF realmente recebeu uma rejeição muito grande aqui no Congresso Nacional. Então, o governo foi pressionado pelo Congresso e realmente apresentou algumas medidas. Quais são essas aqui? Entre as medidas anunciadas está a cobrança do imposto de renda, a alíquota de 5% sobre títulos hoje isentos, que hoje é isentos, como letra de crédito imobiliário, né? A letra de crédito do agronegócio, né? Taxação das apostas esportivas, sabe? As bets, né? Que deverá subir de 12% para 18%, né? Então são algumas medidas que foram apresentadas ontem pelo governo federal. Nós continuaremos acompanhando essa discussão aqui. A boa notícia é que aquela questão do reajuste do IOF realmente nesse momento está fora de... Agora vão ter que derrubar o decreto, né? A medida deve ter que ser aprovada, votada ainda, talvez hoje ou amanhã, mas esta semana será votada aqui o projeto de decreto legislativo, que foi dado aquele prazo, vamos relembrar aqui, né, na semana passada, dado aquele prazo pelo presidente da Câmara para que o governo apresentasse essas alternativas, com a ameaça de que derrubaria o decreto apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse projeto de decreto legislativo deve ser aprovado como acordo, né? Então, deve ser aprovado simbolicamente aqui pelo Congresso Nacional. Eu volto aos estúdios da Central de Notícias.
Ô Nildo, o que a gente observa na política brasileira é muita hipocrisia. Aqui em São Luís, por exemplo, tem uns ônibus circulando nas ruas com um determinado deputado dizendo assim: eu sou contra os impostos, né? E aí, se você for entrevistar e conversar com todos os deputados aí em Brasília, eles são contra os impostos. Mas ninguém é a favor do corte das suas regalias. Né? Eu diria que o cidadão ele é efetivamente contra os impostos se ele, se ele for a favor de cortar as verbas de gabinete, se ele for a favor de reduzir os seus salários, de reduzir as emendas parlamentares que agora aqui querem 10 milhões de reais para cada deputado, não é? Para cada deputado. Quer dizer, na hora ele diz assim: ah, eu coloco para o público que eu sou a favor da redução dos impostos, mas desde que essa redução não mexa com o meu salário, não mexa com minhas regalias. Aí nós não vamos para frente para lugar nenhum com esse tipo de político sentado na cadeira exercendo mandato, não é? Essa aqui é a grande verdade. Nildo Costa. Pois não.
Humberto, rapidamente, é só para... Porque assim, você toca num assunto que, quando se fala em corte de gastos, se imagina exatamente isso, né? Eu imagino nessa fala que trouxemos aí, que trouxemos do presidente Hugo Mota, nós trouxemos exatamente isso. Será que vamos ter agora um sistema, vamos lá, da Suíça, onde você pode ser vereador, deputado, senador, governador, você pode ser o que seja. Você lá, você não tem regalias, salário, você não tem salário, na verdade. Mínimo, né? Isso, você tem lá uma ajuda de custo, né? Ajuda de custo. Nós fizemos um estudo disso em 2009, por aí, 2008, 2009, e lá naquela época custava R$5.000, naquela época, né? R$5.000 ajuda de custo para um senador, um deputado na Suíça. Então lá é país de primeiro mundo, que tem dinheiro para se gastar, e não se gasta, não se faz isso, né? Lá qualquer um anda, o político anda no metrô, anda de ônibus, anda em carro de aplicativo, sei lá, mas não tem essa regalias que nós temos aqui. Por exemplo, o Senado tem um carro para cada senador, bancado com dinheiro público, com combustível, com manutenção, com tudo. Esse canteiro é sincero, 81 carros, e olha, não são carrinhos, hein? Então, eu acho que esses gastos, essas regalias é que tem que mudar.
Ô Nildo, em compensação, se você vê o salário mínimo de um local desse, dá para o cidadão realmente viver. Aqui no Brasil, quando tem o salário mínimo, até o Haddad falou que era um grande aumento de R$100. Eu tinha até vontade de saber o que é que o Haddad compra com R$100. Enfim, aí você vai ver, o Brasil tem um dos piores salários mínimos do mundo. O que é que o cidadão que paga água, paga energia, paga aluguel, o que é que ele faz com R$ 1.500 durante 30 dias? Mas não, o dinheiro do Brasil é para pagar regalias. Ainda há quem diga que o problema do Brasil é o trabalhador. Ou seja, a reforma que deveria ser feita não era a reforma trabalhista. A reforma que o Brasil precisa é a reforma política. Agora a pergunta é, como fazer a reforma política se são eles que fazem?
Nildo, muito obrigado, Nildo.
Pois é, é a reforma administrativa, a reforma política, elas têm que vir juntas, viu, Jalda? Elas têm que vir juntas as duas, né? Reforma política e administrativa, porque senão não vai dar certo nunca, jamais. É isso, meus amigos. Infelizmente, é o país onde a propaganda sobressai a informação, a realidade.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. E aí vocês me fizeram lembrar agora que eu tenho que falar da Alifarma, que a Alifarma é quem paga os nossos salários. Alifarma, Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que anda sentindo aquela moleza no corpo, anda com pegando gripe, anda com muita indisposição, não tem vontade nem mesmo de se divertir. Isso é porque nós sofremos com algumas carências nutricionais no nosso organismo. Não temos todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por isso, nós recomendamos o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa carência, essa deficiência aí dos alimentos, aumenta a nossa imunidade e previne diversos tipos de doença, como a gripe, o mal-estar, a moleza no corpo, a queda do cabelo, unhas enfraquecidas. São alguns sinais de que está faltando algumas vitaminas no nosso organismo. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. O Rubrax não tem contraindicação e pode ser usado do adolescente ao idoso, inclusive por diabéticos. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência. Procure por Rubrax. Se você não encontrar, aí você liga direto para a Alifarma. O telefone é 8606-3142. Se você está longe, bota o 98 antes. 8606-3142. Diga que ouviu no Central Manhã. Vai ter 20% de desconto e vão mandar entregar direto na sua casa. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer a Adriana Nogueira, Jovem Pereira. Vamos lá, Alberto. É que a Defesa Nacional vai fazer uma visita agora ao estado do Maranhão, porque estão instalando aquele sistema de alerta de desastres. Quem explica melhor é ela, Adriana Nogueira.
Nesta sexta-feira, representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil estiveram em São Luís para conhecer a estrutura da Defesa Civil Estadual, que será utilizada na implementação do novo sistema de alerta a desastres naturais no Maranhão. A visita faz parte dos preparativos finais para a implantação da ferramenta no estado. Na ocasião, foram apresentadas a estrutura tecnológica e logística disponíveis, incluindo equipamentos, sistemas de comunicação, protocolos operacionais e equipes especializadas. Durante o encontro, também foram alinhadas as estratégias finais para aplicação do sistema. O Coronel Amorim, coordenador adjunto de Proteção à Defesa Civil, fala sobre o sistema, que vai funcionar inicialmente em quatro municípios.
A Defesa Civil Brasil Alerta é uma ferramenta, né, de prevenção que está chegando para melhorar as ações preventivas da Defesa Civil Estadual. Tá? Defesa Civil Alerta já existe, né, algumas regiões do Brasil, né, região sul, sudeste, e agora chegando na região nordeste, né, onde aqui no Maranhão já fizemos as capacitações, habilitações dos nossos militares, e agora, efetivamente, o sistema, né, vai ser implantado no estado do Maranhão. No dia 14 de junho, tá, teremos um evento teste, no caso, simultaneamente, em toda a região do Nordeste. Tá? Então, aqui no Maranhão, serão 4 municípios. O município São Luís, Imperatriz, Trizidela do Vale e Passo do Lumiar. Então, esses 4 municípios, né, como um todo, receberão um alerta da Defesa Civil Alerta em relação a esse sistema. Então, todas as pessoas que estão nesses municípios, né, que passarão por esses municípios, receberão essas mensagens no seu celular, tá? Uma mensagem sonora, tá? E também a mensagem de texto, né, dizendo que a Defesa Civil alerta, que aquilo é um teste, tá? Não se preocupe, porque a Defesa Civil está trabalhando exatamente para deixar a sociedade mais tranquila e trabalhar preventivamente em prol do bem-estar social.
A iniciativa faz parte da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e visa fortalecer as ações preventivas e de resposta a eventos climáticos extremos. Vitor Farias, analista ambiental da Defesa Civil Nacional, explica como funciona o Defesa Civil Alerta.
Um sistema de alerta via telefonia celular, né, que ele não precisa de cadastro, ele é gratuito, né, ele traz maior celeridade na emissão de alertas de emergência, né, em situações de risco e de desastres, tanto humano quanto desastres naturais. Né, a população não precisa ser cadastrada, ela precisa estar dentro da banda tecnologia 4G, 5G, né, sistemas operacionais iOS e o Android a partir de 2020, né, com telefones celulares com fabricação a partir de 2020, todos receberão esse alerta de emergência. Né? Defesa Civil Alerta, ele trabalha com dois tipos de alerta, que é o extremo e o severo. O extremo é para ações imediatas, né, que a população tem que tomar ali de imediato. Né? Casa caindo, deslizamento, inundando a casa, então ela tem que tomar ações imediatas. Já o alerta severo, a população terá um tempo maior para se preparar e agir para que não, né, não tenha perdas de vida, perdas materiais, né, e consiga se proteger em tempo hábil.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Olha, eu fiquei tentando aqui, João Bebeiro, me concentrar na matéria, né, que é do próximo dia 14 que vai ser lançado esse sistema, fazer o teste desse sistema aqui. Mas a voz da Adriana Nogueira, nessa matéria produzida em parceria com o Edivaldo Oliveira, é realmente um espetáculo, um show. Para quem ouve no rádio, né, é uma voz muito bonita. E tá surgindo uma outra voz bonita aí que vai colaborar conosco, que é a filha do Jonas Mendes. Né? A Janaíne, né? Janaíne, olha, mas nós vamos falar de São João seguir, só para encerrar o nosso programa rapidamente. Esse foi o São João da TAI, realizado aí durante os últimos 3 dias. Esse aqui é nós estamos com as imagens do Arraial da Ressurreição, diretamente do Anjo da Guarda. Foi lançado aí com a cobertura aí do nosso amigo Jonas Mendes, juntamente aí com a sua filha, outros colaboradores estiveram lá, o Sebastian também, na transmissão do São João. Olha aí, a Janaína, essa daí. Balaio de Rosas. Isso, com uma voz. Isso,
show com a Paula Nordestina e o Boi.
Tem futuro, vamos mostrar. Teve lá a grande festa, ontem foi o Boi da Maioba, diversas atrações lá no bairro Anjo da Guarda. Mas vamos rapidamente, porque o nosso tempo acabou, vamos mostrar um pouquinho do São João da TAI. São João da TAI é uma estratégia de comunicação, de Alves Pereira, das mais eficientes que eu conheço. O que atrai a TAI faz? Ela traz para cá os grandes influencers, aqueles maiorais da imprensa nacional,
para participar de uma festa do São João. E aí o que é que eles fazem? Com seus milhões de seguidores, vão mostrar o São João do Maranhão para o Brasil inteiro. E aí o pessoal fica extasiado, nós que estamos aqui, que já acompanhamos o São João há muito tempo, nós somos admiradores da beleza das manifestações culturais. Tu imagina o pessoal lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de todos os outros estados brasileiros, quando vê a nossa festa aqui. Diz, é para lá que eu vou. E aí traz muita gente, por essa curiosidade, traz muita gente para ver de perto o Arraial aqui do estado do Maranhão. Portanto, é uma festa muito estratégica e esse ano o diferencial que foi aberta para o público também aqui, com entrada gratuita para todo mundo. Antes era teve o patrocínio do governo do estado justamente para poder liberar o povão para participar. Teve 15 mil pessoas participando aí. Olha aí, ó, um espetáculo, a festa, muita gente no São João da Tai. Nós estamos indo embora. Amanhã a gente
volta. Antes disso, aqui só mostrar rapidamente aqui uma manifestação que acontece lá no povoado Alegre, em São Bento. Eles estão exigindo lá do prefeito local que dê uma arrumada lá na estrada. Ele percebe que alguns trechos a máquina já passou por lá, mas ainda falta muita coisa.
Tem um caminhão de boiadeiro lá estacionado também querendo passar. É uma estrada vicinal, é isso? Deve ser.
É uma estrada que dá acesso do povoado Alegre até a cidade de São Bento, até a sede do município.
Já teve parece que já teve uma batidazinha ali.
É uma
presença da polícia.
É uma manifestação pacífica. O pessoal está exigindo. É aquela manifestação que o prefeito tem que mandar para lá.
Chamar a atenção das autoridades.
Dizer o que vai fazer. Lembrando que é de responsabilidade dos prefeitos as estradas que dão acesso até as sedes. O que é de responsabilidade do governo do estado são as MAs, que liga o município ao outro.
As rodovias estaduais. Isso.
E as rodovias federais, o DENIT, que liga um estado ao outro. Só para poder esclarecer, que às vezes a pessoa fica dizendo, não, mas isso aqui é culpa de fulano e tal. Tem que saber de quem é realmente a responsabilidade. A gente quer agradecer ao Luiz Martins, lá do diretor do Sistema Baixada de Comunicação, que nos enviou este vídeo, viu, Beto?
Luiz Martins, estamos juntos. Grande abraço ao pessoal da Baixada aí através do seu sistema de comunicação. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Uma feliz segunda-feira e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.